Isso mesmo, Paulinho. Hoje, então, a nossa última entrevista sobre as etnias, a nossa proposta em valorizar as pessoas que são descendentes de outros países, de outros lugares do mundo, que vieram para a Soledade e tiveram nossa cidade como lar. Hoje, então, o nosso entrevistado é Eber Daniel Rodrigues Afonso, ele que é uruguaio. Que vai nos falar um pouquinho então sobre a sua cultura, os seus costumes, a questão da culinária. Éber, então, obrigada por estar no microfone da tua Rádio Cristal. Vou te deixar livre para escolher o assunto que tu quiser começar a falar. Bom dia.
Bom dia, Carolina. Bom dia, Paulinho. Bom dia, ouvintes da tua rádio. E eu, esses dias, ouvindo o Nene Berté, quando ele saudou em italiano, então permita-me fazer uma saudação em espanhol. Um grande saludo aos ouvintes de tua rádio Cristal e, em especial, à comunidade uruguaia em Soledade. Somos poucos, pero buenos. Três ou quatro, pero de los mejores. Na verdade, somos poucos, né? Que a gente conhece. Mas no Rio Grande do Sul e no Brasil todo existe um grande número de uruguaios que optaram, né, por morar desse lado da fronteira. Assim, tu me colocando à vontade, eu te diria que o Rio Grande do Sul e o Uruguai têm muito em comum, né? Se nós formos partir para o lado de usos, costumes e tradições, né, do gaúcho e do gaúcho uruguai, ou seja, ou aquele homem de campo, aí a gente vai ver muitas coisas em comuns, né? Tanto na vestimenta, né? Na bombacha, no, nos hábitos do campo, né? Onde lá talvez seja mais em evidência o homem que trata com a doma e a gineteada. Enquanto o gaúcho, né, tem como suas virtudes maiores o laço e é mais divulgado, apesar de também domar e ginetear, obviamente, lá também se laça, porém o ginete é aquele que aparece.
Acredito que hábitos, costumes de vocês uruguaios e nós aqui do Rio Grande do Sul são meio parecidos, né? O que que tu acha? O que que tu tem a dizer sobre isso, Daniel?
E se tu for ver nos hábitos e costumes do homem do campo são muito semelhantes, né? A própria culinária, o churrasco, a pecuária. O Uruguai é um país cuja pecuária tem uma força muito grande na economia, né? Aonde a agricultura não foi aqui, que nem aqui no sul do país e no próprio Brasil, afora, a agricultura nos últimos tempos, em função das condições econômicas, foi tomando conta, digamos assim. Então, o pecuária ficou com o seu espaço um pouco reduzido para dar então lugar às grandes plantações. Lá no Uruguai ainda não se vê isso. Claro que no sul do país existem lá os grandes vinhedos, né, que produzem vinhos de qualidade mundial, né, e destacam-se aí a uva Taná, que a melhor uva Taná se consegue nos territórios uruguaios, né? No clima favorece. E a uva Taná tem uma peculiaridade, é aquela que tem a maior potencialidade de transformar o colesterol ruim em bom, ou seja, o LDL em HDL, né? E seria a melhor uva de vinho tinto, para a mais saudável, né? Para a gente, para a ingerida. Então, basicamente, assim, em termos de economia, temos essa semelhança em hábitos e costumes entre Rio Grande e Uruguai.
Você mencionou a culinária é parecida, né? O churrasco e outras coisas atípicas diferentes que tu pode destacar.
O churrasco, eu diria hoje, se fosse escolher um prato, um prato uruguaio, seria a parrijada. O que é a parrijada? Parrija é uma grelha, né? É a carne e miúdos do boi feito na grelha. Tudo se faz na grelha. E principalmente o assado. O que é o assado? É a costela, né? Mas claro, isso eu citaria como talvez um prato mais característico do Uruguai. Mas o Uruguai teve, em sua época de colonização, uma forte linha de imigrantes da Itália, né? Que vieram até principalmente o sul do país. Então a culinária italiana é muito forte também. Então, seriam as duas principais na parte da gastronomia em destaque do Uruguai. Claro, o Uruguai produz, por exemplo, produtos lácteos de qualidade, excelência, aonde queijos e derivados do leite são também de uma qualidade muito grande e são também um importante, tem uma importância muito grande nas exportações, né? Ou seja, a carne, mas também produtos lácteos são exportados para o mundo inteiro, né? São as qualidades, digamos assim, da culinária uruguaia. Claro, também existem lá a comida árabe e também comida hispana, né? Nós temos lá principalmente no sul do país, que era o Porto de Montevidéu, então a chegada de muitos espanhóis que trouxeram também a comida espanhola, que hoje faz parte também da culinária uruguaia.
O que pode ser dito sobre a religião? Daniel, vocês tinham esse costume de fazer orações, reunir em família para falar sobre religiões, assim?
A religião que prevalece, ela é a católica, mas eu vejo a diferença entre o povo uruguaio e o povo gaúcho, que me parece que o povo gaúcho é mais dedicado, é mais religioso, a religiosidade do povo gaúcho é maior. Ela, apesar de ser um povo católico, não existe aquela frequência, aquela ida, né, permanente às igrejas para rezar. Existe uma fé, sim, mas não na prática, não existe uma dedicação tão grande como o povo gaúcho. Essa é uma diferença interessante, né, na religião. Mas a que prevalece ainda é a católica.
Falando um pouquinho de costumes e folclore, você falou das vestimentas gaúchas, né? Agora estamos nos aproximando da Semana Farroupilha. É vivido isso lá também, de certa forma, assim, a questão das danças e desse folclore em geral, assim?
Existe, não tão forte como aqui, mas existe. Já tivemos aqui mostras do folclore do mundo inteiro, onde sempre tínhamos participação de grupos uruguaios, né, que trabalhavam em cima da dança, mas também acho que assim, tipo uma data festiva, como a Semana Farroupilha, ligado a todas os eventos históricos envolvendo, né, heróis farrapos, enfim, não existe dessa forma, essa cultura não existe. Mas nós temos sim a Crioja, que é um evento grande, onde tem festivais de pajada, que é aquela trova de improviso, né? E uma coisa que eu gostaria de destacar, eu acho que uma coisa que é uma característica muito interessante do povo uruguaio é a educação, porque o índice de analfabetismo é muito baixo, é um povo muito alfabetizado. O que com isso faz dele um povo culto. Então, chegando lá, você tem ali um povo hospitaleiro, que está sempre pronto a receber o que vem de fora, em um país que trabalha muito com o turismo, principalmente o sul do país, né? Com locais como Punta del Este, Cabo Polônio, Piriápolis, enfim, o próprio Montevidéu, Colônia do Sacramento. Então, mas aí, lá chegando, você vai ver como o povo é alfabetizado, altamente alfabetizado, um povo culto, que você pode, do mais simples ao mais, né, do mais humilde ao menos humilde, conversar sobre diversos assuntos, fruto do índice alto de alfabetização que tem no Uruguai.
Para a gente finalizar, então, algo que tu tenha saudades, que tu deixou lá no Uruguai.
Bom, eu tenho a felicidade de a minha família, o que resta dela, morar na fronteira, em Rivera, 500 quilômetros daqui, e eu, por exemplo, esse fim de semana estive lá, então eu mantenho contatos e viajo seguido para lá, né? Também tenho filhas e netas lá no Uruguai, e como é perto, né, eu posso te dizer que eu mantenho meus vínculos muito grandes. Claro que eu, quando morava lá, eu gosto muito do esporte. O povo uruguaio é um povo fanático por futebol, né? E quando eu morava lá, uma época eu morei em Montevidéu, eu sempre acompanhava meu time, o Peñarol, que hoje não está numa fase muito boa, mas se Deus quiser, voltará a estar numa fase legal. E essa é uma parte que eu sinto, que eu não consigo, né, ir para o campo, uma coisa tão, tão legal para quem gosta. Nós somos um povo fanático, principalmente por todos os esportes, mas principalmente pelo futebol. Isso é uma característica muito grande também do povo uruguaio. E a família, claro, né? Mas dentro do possível a gente sempre está junto, né? E sempre estamos lá tomando uma Patrícia, uma cerveja número um do Uruguai, e comendo uma boa parrijada.
Aqui no Rio Grande do Sul, Colorado gremista.
Colorado, aí, claro, desde a vinda Dom Elias Ricardo Figueroa, você talvez não fosse nem nascida na época, mas foi, já ouviu falar, né? Quando o Figueroa veio do Peñarol para o Inter e o Ancheta, outro grande, esse uruguaio, outro grande zagueiro que veio para o Grêmio, automaticamente quem era torcedor forte do Peñarol se transformou em Colorado, mesmo naquela época eu morava no Brasil. E os do Nacional foram torcedores do Grêmio em função desses dois grandes jogadores.
Tá então, Paulinho, ó, Colorado, viu? Além de ser Uruguai é Colorado, né? Mas, Daniel, muito obrigada pela entrevista. Essas, então, as informações sobre a cultura uruguaia, educação, a parte religiosa, o esporte. Encerrando aqui, então, Paulinho, a nossa ideia, né? A nossa proposta de valorizar as culturas vindas de outros países que escolheram Soledade para ser o seu lar. Para a tua Rádio Cristal, Carolina Giongo.